Programa Ponto de Vista.
Solange e Alisson, vocês nesta semana da família tiveram uma experiência legal com as escolas, né? Como é que foi isso? Foi uma novidade também para nós.
Foi bem interessante. Fizemos uma visita às escolas no intuito assim de fazer com que esses alunos, essas crianças, os adolescentes tivessem um momento especial com a família deles. Então a gente propôs uma espécie de um questionário, uma atividade onde a gente colocava que eles pensassem na família deles e colocassem o que bom, o que pena e o que tal. No que bom, o que que eles viam de bom na família deles, no que pena, o que que eles achavam que não dava legal e o que tal, o que que eles propõem que aconteça na família deles para que tudo seja melhor ao ponto de vista deles. Porém, eles faziam, e a proposta é que eles levem isso para casa, talvez alguns pais que até já receberam, e eles também vão ter que fazer essa atividade junto, do que bom, que pena e que tal, do ponto de vista deles, e que eles sentem e conversem sobre isso. E foi bem interessante, assim, a gente viu várias expressões. Teve um, inclusive, o menino colocou que os pais, o que pena, que os pais briguem tanto porque tem uma torneira na casa que não arruma. Então, assim, ele percebeu uma situação que talvez os pais não tenham percebido, que eles estão brigando tanto por causa de uma torneira. Então, o que tal, ele colocou, que tal que arrume a torneira?
Uhum.
Então, assim, é um momento que eles talvez tenham de sentar e conversar sobre algumas coisas que a correria do dia a dia não nos deixa fazer isso, né?
Uhum.
E também estamos já traçando linhas para desenvolver um trabalho contínuo de, vamos dizer assim, acompanhamento a essas famílias dos alunos.
Isso entra mais ou menos naquela proposta que nós falamos, que a semana não termine e as atividades acabem, né? Então, esses desdobramentos de acompanhamentos, se necessário, às famílias que precisarem ou solicitarem, e também uma atividade mais próxima de algumas escolas. Então, estamos conversando, contactando as diretorias de algumas escolas para que a gente faça essa atividade já durante todo o ano.
Uhum. Isso as escolas mesmo que solicitaram.
Sim, uma delas nós propusemos e uma outra que nós lançamos a semente e depois ela propôs para que a gente estivesse acompanhando. Uhum. E se sentiram bem, bem entusiasmados com a proposta, com a ideia.
Uhum. Muito bem, vamos voltar para o Vanderlei, que ele chegou depois, né? Vanderlei, você é avô, você é pai, né? E como é essa relação aí desta outra dimensão, né? De pai, avô e todo mundo sabe no seu trabalho que você é diácono. Como é essa relação com o pessoal nesse mundo do trabalho?
Olha, no mundo do trabalho penso assim que muitos, por conta de que quando nós falávamos agora, ainda lembrei-me, né, que falou dos 10 anos do Padre Marcos e também de que nós algum tempo atrás celebramos 10 anos também, né? O Padre Crispim foi ordenado uma semana antes e uma semana depois, e nós celebramos juntos os 10 anos também, então eu lembrava disso. Então são já 14 anos e penso que nesse tempo a gente já tem um trânsito assim nesse mundo do trabalho, já não mais como um profissional do trabalho, mas mais como o diácono, já se vê a gente mais como o diácono. Então a gente é chamado muito para fazer a oração nas empresas, estar junto com o pessoal. Então isso é muito bacana, né, de a gente poder estar contribuindo assim. Então a gente acaba sendo a igreja, com toda certeza, lá no meio, lá no mundo do trabalho também, né? Essa igreja que está lá junto, né, com o pessoal, né? Na empresa onde eu trabalho já há alguns anos, né, quando chegou aqui o Adriano, um gerente que veio de Prudente e também muito crente em Deus também, e ele dizia assim, ó, a partir de agora você vai fazer toda segunda-feira, nós vamos fazer uma oração junto. Então a gente faz na segunda-feira por conta de que o pessoal também não aguenta rezar demais, né? Então a gente tem que ir devagar, né? Mas a gente faz a oração na segunda-feira, mas a gente vê o tanto que isso já mudou. O pessoal era muito frio, hoje o pessoal se abraça, né? O pessoal antes era aquela coisa assim, né? Nem pegar na mão nada, bom dia, aquela coisa toda. Agora o pessoal já chega, já se abraça. É o fruto dessa oração, né? É o fruto da igreja estar lá nesse meio. E também, assim, tem essa experiência de família. Eu sou avô, tenho um neto de 20 anos. fazendo o terceiro ano de engenharia, tem um de 10, tenho uma menina com 5 anos e tem um menino com 3. Né? E os três mais velhos moram comigo. Então lá eu faço essa função de avô, de pai, aí ele sai, a gente tem as mesmas preocupações.
Que é a nomenclatura de família, onde os pais, onde os avós assumem, né, a paternidade, né? Uma das nomenclaturas.
É uma família extensa. É uma família extensa. Uhum. E assim, a gente tem aquelas mesmas preocupações. Agora o neto que está, que tem aí 20 anos já, às vezes sai, vai na casa dos amigos. Essa noite eu fui dormir 3 horas da manhã. Enquanto não chega, não vou dormir. Né? Então é a mesma situação que a gente tinha quando lá os filhos eram... também estavam aí na adolescência e a gente leva essa vida aí como avô, como pai e aí sempre diz assim, os avós estragam os netos, lá não, lá eu tenho que educar os netos, né? Lá eu sou pai e sou avô, né? Então eu tenho que educar, carregar pra igreja e vai pra cá e pega no pé, eles não querem, não, você vai, não, nós vamos, ah, mas hoje eu não quero ir, não, vai porque vai, né? Porque tem um tempo a gente tem que levar meio amarrado, eles não querem ir, né?
Claro, é como para a escola e para o médico.
É,
né?
Vai e pronto, né? Então é mais ou menos isso.
Uhum.
Então não tem essa coisa lá de estragar, não. Lá a gente tem que consertar.
E eu sempre
eles
digo nos cursos, viu, né? Avô é um pai estragado, viu? É. Não, então, mas é porque nesse caso você assumiu a paternidade. Não é só, você não é só avô, né?
O senhor vai ter que abrir dar uma reformulada e abrir o conceito, né? Falar assim, ó, avô é um pai estragado.
Mas
pai,
aquele que não cuida.
Aquele que não cuida, com exceção.
Uhum. Muito bem, vamos passar para a Bruna aqui, ó. Bom dia, quero mandar um beijinho para a Bruna da nossa paróquia, esta catequista linda, é linda, deve ser porque você é linda mesmo, viu, Bruna, mas também deve ser linda por dentro, né, usada por Deus para que exerce uma função de grande importância na nossa paróquia Nossa Senhora Aparecida, e um abraço a todos os ouvintes, Deus abençoe o Rafael Pamela. É isso mesmo?
É, Rafael. a Pamela minha.
Deve ser Rafaela, amiga. Viu? Aqui tá Rafael,
não,
viu?
É que é o do casal.
Ah,
é.
Tá. Mas Rafael e Pamela. Isso aí, então tá bom. Então tá bom. Então um abraço aí para o casal. Agora ficamos sabendo que o seu noivo entrou aqui, né? Então não sabíamos que você era a noiva. Então o Wagner Mourão que entrou aqui, tá, falou ainda há pouco que você é a noiva dele. Como é que tá esse negócio de preparação para casamento? Como é que vocês estão se preparando assim, né, para sair de um estágio na vocação para outro estágio, que é a vocação matrimonial?
Bom, primeiramente eu quero mandar um beijo para ele também, Wagner Moura. E engraçado, hoje a gente está completando 6 anos e meio juntos,
ah,
de
é?
Namoro e noivado.
Opa! Olha, assim, Wagner, se não casar, vai ter que pagar direitos, viu? Uhum.
Não, mas já tá marcado. Foi já. Até o Padre Willi que marcou a data do casamento. Então,
bem.
Agora vai. Então, eu falo que o Wagner, ele é o meu José. Uhum. É, fruto das orações. Porque eu pedia muito pra Deus pra me mandar uma pessoa que estivesse junto comigo na caminhada. E é assim, conheci ele na igreja, quando tava na catequese... Mas passou ali, conheci ali, então foi passando o tempo. E no momento certo, Deus nos apresentou.
Uhum.
Ele é músico, tá na pastoral da música, tá na pastoral do dízimo comigo. E assim, a gente, graças a Deus, temos dois padres que sempre estão ali no nosso pé. Uhum. Que é o Padre Willi e o Padre Adriano. Então, tanto a minha família quanto a dele frequenta ali a paróquia. Então, assim, acredito que estamos nos preparando bem. Fizemos o curso de noivos no começo do ano, ali na catedral. Então, assim, a gente vem se preparando bastante. Não é fácil. Tem hora que parece que você fala assim, será? Né? Bate aquele medo, aquela insegurança, mas a gente tá ali. Tá ali. Às vezes vou na missa de manhã, no domingo, e por conta do serviço dele, não dá pra ele ir. Ele fala, vou só à noite. Aí chega a tardezinha, não vou não. Eu falei, não, a gente vai. Vamos, tem que ir. Então, assim, estamos nos preparando, sabe?
Em Bruna, oração. Se você não começou o acompanhamento personalizado, me dê o nome que eu vou te dar um casal já.
Tá bom.
Pra acompanhar, viu? Não pode passar sem esse acompanhamento.
Não, pode
porque
deixar.
Porque depois você vai multiplicar isso lá também. Então,
sim,
qualquer
sim.
coisa, você já nos dá. Eu já te passo um casal ontem, né? Nem hoje. Tá? Pra acompanhar vocês. E assim... lá tem casais para acompanhar, viu? Um puxão de orelha no Padre Vila, viu? Tem casais para acompanhar lá. Não sei porque é que ele não colocou ainda para você, mas se você não tiver, pode me dar o nome que eu tenho um casal disponível para isso.
Tá bom, pode deixar.
Uhum. Ó, então, aqui, a Deceles, de Itaporã, acho que é Deceles mesmo. Bom dia, Padre Crispim, a todos os convidados, em especial ao Frei Roberto, parabéns pelo programa. E aqui, a Ana Márcia diz assim: Bruna e Wagner, um casal lindo de caminhada na igreja. Um abraço também para vocês. Voltemos aqui para o Frei. Frei, o senhor ia falando de uma programação desta... Tem a vocação... Primeiro, vamos dizer assim, o que é a vocação franciscana mesmo?
Certo. Né?
Depois é o senhor dá a programação.
Tá certo. Então, a vocação franciscana é uma vocação à vida religiosa, em primeiro lugar, né?
E a vida religiosa, ela é caracterizada por votos, né?
Isso é uma consagração, né?
Uhum.
E às vezes é uma pergunta constante que faz: qual a diferença entre frei e padre?
Né? Exato. Aí o pessoal chega na catedral, que vem das paróquias franciscanas, frei, aí diz: ah, desculpa, o senhor não é frei.
Tá certo.
Mas sou padre, não tem problema não.
Tá certo. Isso. Então é uma consagração, né? A vida religiosa. E são diversas, né? Então, no caso, a nossa, como é mais antiga, é chamada de ordem, né?
Sim.
Em vez de congregação. Então, é a ordem dos frades menores, né?
Uhum.
E depois tem os jesuítas, né? Do qual o Papa, né, pertenceu, né? Então,
isso.
É oriundo da ordem jesuíta, né?
Uhum.
Salesianos. Então, são diversos. Então, é identificada a vocação à vida religiosa como essa consagração, que são os três votos de consagração que é feito, que chamamos que são os conselhos evangélicos, né?
Uhum.
O voto de pobreza, de obediência e de castidade, né?
Exato.
É uma consagração. Então, assim como várias congregações femininas que tem também, né?
Uhum.
Que é mais fácil ser compreendido. Então, assim, as irmãs são consagradas, né? Não são ordenadas, né?
Sim.
E na ordem franciscana temos essa opção. Tem irmãos que apenas se consagraram e também não se ordenaram sacerdote, né?
Uhum.
Às vezes alguém nos chama também de padre, né? Aquele que é ordenado. Fala, também somos padre, né?
Exato.
É, chama de frei ou de padre? Fala, pode chamar os dois, né?
Uhum.
Não tem problema. Somos consagrados e somos ordenados também.
Exato.
Mas estamos ali em Itaporã, temos a experiência, né? Então, tem o Frei Alvino e eu que somos ordenados e o Frei Rinaldo, que é apenas consagrado, né?
Uhum.
Ele não tem a ordenação sacerdotal.
Sim.
Mas são todos irmãos da mesma ordem, né?
Sim.
No dia a dia formamos uma fraternidade, né?
Exato.
Então isso seria especificamente, né? Então, uhum, o religioso é aquele que é consagrado especificamente com os três votos, né? Pobreza, obediência e castidade, né?
Exato. E aí vocês têm uma programação celebrando esses 80 anos por aqui, né?
Isso, é. Uhum. Temos um cronograma, né, de celebração. Então, já no ano passado, em 2017, né, na nossa Assembleia Geral, chamamos Capítulo Custodial, foi a abertura em Campo Grande.
Sim.
Depois, no dia 6, que marca o início da missão com a Paróquia Divino Espírito Santo no Rio Brilhante.
Uhum.
Então, todas as fraternidades da custódia celebram esse dia e rezam a oração pelos 80 anos da custódia. Depois, no dia 2 de março de 2018, foi a época da aceitação do Mato Grosso como frente missionária pelos frades que vieram da Alemanha.
Uhum.
No dia 29/6, com a celebração dos missionários, celebrada na Assembleia Custodial. Então, a chegada da imagem, uma imagem também que vai estar acompanhando essa celebração, como falamos, custódia franciscana das sete alegrias, uhum, de Nossa Senhora, né?
Sim.
E no ano, em outubro desse ano 2018, é marcado o encerramento comemorativo, celebrativo, né? Uma celebração eucarística em ação de graça pelo ano jubilar dos 80 anos da custódia franciscana das sete alegrias de Nossa Senhora na Basílica Nacional de Aparecida. Então será em outubro desse ano 2018 e também será presidida pelo bispo franciscano Dom Inácio Miller de Lorena, né? Que é vizinho de Aparecida.
Sim, Lorena, isso.
É. Uhum. Então ele foi, nós também tivemos a ajuda missionária dos frades, né, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Inclusive, Frei João Maria era da província de São Paulo, né?
Sim.
Além dos frades alemães, tivemos essas ajudas missionárias das províncias brasileiras, né?
Exato.
Então, estaremos coroando esse ano celebrativo na Basílica. Se eu não estou enganado, a partir do dia 14, né, teria uma peregrinação e a celebração no dia 17, lá na Basílica, na parte da manhã. Inclusive, será transmitida pela TV Aparecida, né? Essa muito celebração. Bem. Então, foi convidado todos os frades e levando também alguns paroquianos juntos para celebrar esse momento, os 80 anos da presença no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a nível de paróquia, né, fraternidade local, foi sugerido que escolhesse um dia também para celebrar esses 80 anos com os paroquianos. Então, Itaporã será amanhã, na missa das 19 horas.
Opa!
Estaremos rezando o terço, que é chamada Coroa Franciscana. São 7 mistérios, né? Mas que contempla as alegrias de Nossa Senhora. E às 19 horas, a missa solene, tem o Frei Jorge Vasconcelos, estará presidindo, que é conselheiro, faz parte do governo custodial atualmente, né?
Muito bem. Vamos ver aqui agora o que é que a gente faz, né? Vamos voltar aqui para o Padre Bruno. Vamos voltar para o Padre Bruno. Padre Bruno, como o processo assim, formativo no seminário pode ajudar um candidato a se integrar, né? Porque nós falamos que às vezes a pessoa vem um pouco desintegrado, assim, por a fragilidade da família. Como é que o processo no seminário pode ajudar realmente a pessoa a crescer realmente na fé e ter maturidade também vocacional?
O processo no seminário pode ajudar o candidato, né? Pode ajudar também aqueles que se apresentam, né? Como pro discernimento, ajudando com que ele se conheça melhor, né? Ajudando também com vários instrumentos, com as formações, com aquilo que o seminário, a igreja pode oferecer, né? Também nós recorremos com ajuda psicológica, né? Nós sabemos que vários candidatos, né? Eu enquanto estava no seminário propedêutico aqui em Dourados, né, 2007, 2008, tinha também esse acompanhamento personalizado com a psicóloga, né, para nos ajudar a entender a nossa história, né, entender que somos cristãos, né. Eu acredito que esta formação nos ajuda nisso, né. Nós entendemos aquilo que nós vivemos, né, e vamos, com a ajuda de Deus, né, com a espiritualidade também do seminário, que o seminário nos oferece, ele vai nos ajudando a crescer cada vez mais como cristãos autênticos. E eu acredito que esse é um processo muito importante, né? Nós, como candidatos ao sacerdócio, né, os vocacionados, precisam ter essa dinâmica de saber que são cristãos e precisam ser cristãos autênticos. E o seminário vai nos ajudar, sim, então, a integrar. E a vida comunitária no seminário, né? É no, na liberdade do outro que nós encontramos os nossos desafios, né? Onde nós não podemos ir além daquilo que nós já temos, né? E vamos aprendendo aí a polir talvez aquilo que estava um pouco grosseiro ou que nós ainda não tínhamos percebido, e o outro, nosso irmão, vai nos ajudando a apontar aqueles pontos que nós precisamos crescer junto com os formadores, né? Nós sabemos que o seminário é uma casa de formação, né? Então nós não chegamos no seminário prontos, mas nós chegamos para ser formados. E depende também de cada candidato essa abertura. Alguns querem ser formados, outros já querem ser formadores, né?
Já se adianta.
Exato, né? Então é preciso viver com muita, com uma plenitude, né? Estar no momento presente, vivendo cada etapa da sua formação, né? Não dá para querer pular de uma parte para outra.
Muito bem, aqui a Maria Aparecida, bom dia a todos, mando um abraço para o diácono Vanderlei, que é nosso parceiro da catequese, e a Bruna, esta pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Ela é catequista da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Bom, nosso tempo está acabando, eu vou dar a palavra ao Alice e a Solange para dizer assim, quais são os próximos desafios assim que vocês percebem, né? Que a gente precisa trabalhar enquanto vocação, né, familiar, para poder ser geradora de outras vocações.
Pensamos que o primeiro desafio é entender que a vocação matrimonial é um chamado, é entender-se vocacionado, é entender diante dessa proposta que Deus tem para nós enquanto família. E depois, como o Papa próprio propõe aos jovens, e nós como famílias jovens também somos convidados a olhar o nosso passado com gratidão, a viver o nosso presente, que é o que nós temos de concreto, com alegria. E por isso até o tema da própria semana é, e do próprio encontro das famílias que acontecerá agora no final de agosto, é a alegria. Então que nós vivamos o presente com alegria, vivamos o evangelho com essa alegria, e depois olhemos o futuro com esperança, porque se nós temos e vivemos a alegria no coração, nós vamos conseguir chegar e enxergar a esperança num futuro próximo, né? Então nós podemos sair desse estádio de sítio, como a Solange falava, para um estado de situação, né? Nos situarmos no coração e no projeto de Deus enquanto família.
Só isso, Solange?
Imagina, de família nunca termina o assunto. Então, como a gente estar consciente cada dia mais e em todos os trabalhos que são voltados para a família, em todas as nossas ações como família, ter vivo que, como o Papa fala, a família é o hospital mais próximo, é a primeira escola dos jovens e é a melhor casa para os idosos. Isso quer dizer, ela abrange toda a nossa realidade. E é ali que a gente vai encontrar o nosso esteio, o nosso porto seguro. E vivendo ali o evangelho da família como essa boa notícia, nós vamos sim ser uma alegria para o mundo.
Muito bem, nós vamos terminar o nosso programa Ponto de Vista deste sábado, né? Agradecendo a presença do Padre Bruno, do Frei Roberto. Depois, no final, geralmente esse programa nunca dá a bênção, mas hoje eu vou pedir a bênção ao Frei, né? Porque falamos de vocações. E pela experiência dele, ele é o mais experiente de nós, né? Quantos anos de sacerdócio? Pronto, aí ó, já viu? 24 anos, vai jubilar já.
Jubileu, se Deus quiser, em dezembro.
Dezembro, 25, pronto, 25. Vamos lá. Já tem a data já, Frei?
Dia 11 de dezembro é a data, né? Mas estamos organizando se será no final de semana, dia 8 ou dia 9.
Dia 8 não pode, porque é dia da Imaculada. Aí Imaculada. Eu não posso, aí eu não posso
não
ir.
Pode ir, tá. Vamos ver se pode ser no dia 9.
Pois então, é. Tá bom. Então, agradecendo também ao casal Alice Solange, a Bruna e o Diácono Vanderlei, né, por participarem conosco aqui e trazer essas realidades bonitas, né? E trazerem coisas boas. Eu sempre falo que os noticiários por aí, a gente sai morrendo dá para dar depressão, né? Só coisa ruim. E aqui, como vocês viram, tem coisas boas, viu, gente? Muita coisa boa nos nossos lares, nas nossas paróquias, na nossa sociedade. Então, destacar também as coisas boas, sem negar também as dificuldades que nós temos. Então, agora, antes de ouvir a música do Padre Zezinho, a oração da família, peço o Frei que nos dê a bênção, né?
Certo. Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Deus vos abençoe e vos guarde. Amém.
Amém.
Ele vos mostra sua divina face e compadeça de vós.
Amém.
Volte para vós seu divino rosto e vos dê a paz.
Amém.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. Nos encontraremos aqui na Rádio Coração no próximo sábado, se Deus nos permitir.
De repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhum família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.